Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 34. A mulher de mantilha que tinha acabado de entrar, ficara em pé e silenciosa junto da porta. Trazia tão fechada a mantilha que apenas se podia descobrir os olhos, que eram negros e brilhantes. Minha senhora, disse Cândido, aqui está uma cadeira. A desconhecida estendeu fora da mantilha um braço perfeitamente torneado pela natureza, e com uma mão delicada e fina tomando a de Cândido. Puxou para Zil Mancebo com voz muito baixa e disse. Eu preciso falar a sós com o senhor.
Comigo a sós?
Assim. Prefere conversar aqui mesmo? Ou quer antes subir ao meu quarto? Prefiro o lugar onde mais livremente puder falar-lhe. A voz da desconhecida estava trêmula. Cândido pretendia debalde lembrar-se em que ocasião e onde tinha ouvido uma voz que se parecia com aquela. Sentia ao mesmo tempo uma curiosidade imensa de conhecer essa mulher que a tais horas e por tal modo viera procurar. Minha mãe, disse-lhe voltando-se para Irias, a senhora quer falar-me sem testemunhas, eu vos peço licença só para subir com ela ao sótão. Meu filho, respondeu a velha, a casa é tua, dá a mão à senhora. Cândido ofereceu a mão à desconhecida e a guiou pelo corredor à escadinha do sótão. A velha acompanhou a ambos com um olhar curioso. Que se podia traduzir assim? Que mulher será essa? Que relação haverá entre ela e Cândido? Uma única e fraca luz estava acesa no sótão do purgatório trigueiro. E logo que aí entraram os dois, Cândido ia acender outra vela, mas a desconhecida o susteve e disse-lhe, basta que existe. O mancebo compreendeu que aquela mulher contrafazia a voz. Pretenderia ela não se dar a conhecer. Perdoai, senhora, a desordem deste quarto, disse Cândido. A desconhecida, sem responder à desculpa que lhe dava o moço, tomou uma de suas mãos entre as dela e, apertando-a fortemente, perguntou, o senhor é sensível? Preso-me de o ser, senhora. Oh! Sim, sabia, mas há na natureza humana horas de inexplicáveis inconsequências, horas em que um coração de malvado se dobra como a cera. E, também, um coração sempre cheio de piedade se mostra duro como a rocha. E o que pretende significar, então, com o que acaba de dizer? Quero saber que hora é esta para o seu coração, porque eu preciso de toda a caridade de uma alma cristã.
Ora, eu sou do Listuguma quando ouvi bater a portata.
Oh, chorava lágrimas de ar. Senhor, seria uma indiscrição perguntar-lhe por quê? Não, antes eu quereria dizê-lo a todos, eu chorava por minha mãe. Pois, eu pensava... É certo, exclamou Cando, é verdade. Eu sou um mísero entado. É que apesar de ser enjeitado, houve forçosamente um homem que foi meu pai e uma mulher me concebeu. Esse homem, senhora, é já morto. De sou órfão de pai, mas minha mãe? Essa dizê-me o coração que ainda vive. E eu amo-a com todo este fogo de amor que Deus acendeu na minha alma. Sem conhecê-la. Quem por? Este amor não se gasta, não se esgota? Este amor é como o fogo do sol, sempre o mesmo ou cada vez mais ardente. Quando eu encontrar minha mãe. Oh, que amar esse dia então. É assim, é assim. Tem razão, murmurou comovida a senhora de mantilha. Disse Cândido ternamente uma mãe. Um ventre de mulher abençoado por Deus. Oh, senhora, a maternidade é tão sublime, é tão sagrada que foi por ela que Jesus Cristo se pôs em contato com os homens... Foi pela maternidade que Deus salvou-nos. Amaldiçoado seja aquele que não ama a sua mãe. E chora, perguntou a desconhecida chorando também. Oh, choro, eu sempre, e muito. Por que, senhor? Porque eu me lembro que minha mãe pode ser desgraçada. Porque talvez ela precise de um braço que se arreira fazer para a perigosa viagem deste mundo, e eu não a conheço, não lhe posso estender meu braço. Enxugar-lhe as lágrimas... Ou chorar com ela, assim. Quando, senhora, eu encontro por essas ruas uma pobre mulher doente, me encantei. Exposta aos insultos da gente desmoralizada, sendo talvez o objeto de desprezo de muitos, quando de noite, aproveitando as trevas, eu vejo passar junto de mim uma mulher envolta, como a senhora em negra mantilha, estendendo, vergonhosa, uma mão emagrecida e trêmula para receber a mais chorada esmola. E eu me lembro que tenho no mundo uma mãe... que é por força uma mulher, que não é impossível que seja uma dessas que eu encontro. E ora, eu não sei nesses momentos o que desejo. Eu toco quase ao desespero, desde o morrer. E não me mato somente porque sou cristão.
Ficaram ambos em silêncio por alguns instantes, ambos chorando, até que Cândido levantou a cabeça e, enxugando as lágrimas, disse:
Desculpe-me, era a senhora quem devia falar e eu a tenho ocupado falando-lhe de mim.
Futu. Não respondeu a desconhecida, eu precisava ouvi-lo para animar-me.
Pois bem, agora cabe-lhe dizer em que lhe posso ser útil.
Senhor, disse a desconhecida, o amor de sua mãe é o único que existe em seu coração.
O único não, eu a minha mãe adotiva, devo gratidão a algumas pessoas, e mesmo. Amo mais alguém.
Mas qual de todos os amores será o maior, o mais poderoso?
O mancebo hesitou, mas depois respondeu com força. O de minha mãe. Seria capaz de sacrificar-se por esse.
Tudo que alguém lhe viesse pedir um obséquio tão grande que importasse um sacrifício, pelo menos temporário, ele o pedisse em nome de sua mãe.
Anhora, se esse serviço que lhe viessem pedir, não o pudesse o senhor fazer sem ferir-se no coração, sem sentir doer-lhe a corda mais sensível dele.
Mas, apesar disso, lhe o pedissem em nome de sua mãe.
Eu não compreendo.
Mas se no cumprimento de tal favor estivesse a salvação de uma mulher, que tem talvez idade de ser sua mãe.
Senhora!
Oh, é o senhor quem deve falar agora.
O que faria?
Eu não sei de que se trata.
É um favor imenso que lhe venho pedir em nome de sua mãe.
Eu o farei, se a minha honra, se a delicadeza não. Nada de condições. É impossível obrigar-me de outro modo.
Em nome de sua mãe.
Por minha mãe já eu jurei ser honrado e ser honesto.
O que eu peço, senhor, não é bom que a sua honra.
Vlai, hasta por alguns dias enganar um coração, martirizando o seu.
Eis aqui o sacrifício.
Cândido sentiu um calafrio e ter terrível coar-lhe por todo o corpo. Pareceu adivinhar o que diriam e exclamou, mentir?
Por breves diz, mas dessa mentira depende a vida de uma infeliz mulher.
Menso não, senhora.
A desconhecida abafou um grito doloroso que lhe saía do peito.
De que se trata, senhora? Perguntou o mancebo com voz alterada.
A desconhecida, mostrando tomar uma resolução, ergueu-se e perguntou.
Senhor, já aborreceu alguém em vida?
Nem conserva lembrança de nenhuma ofensa?
Nem se apraz de vingar-se quando lhe vendem?
Não!
Sabe perdoar.
Sou cristão!
O perdoar deve às vezes custar muito.
Deve ser bem doce.
Em uma palavra, senhor, tem piedade de uma mulher infeliz.
O filho, filho amante... E não conheço minha mãe.
A desconhecida tomou o braço do mancebo, aproximou-se da mesa onde estava a luz, e arrancando de sobre si a mantilha, caiu de joelhos.
Cândido soltou um grito de espanto. Acabava de reconhecer a filha de Anacleto.
Senhora, sei não.
Pelo amor de Deus, deixe-me ficar de joelhos.
É impossível. Eu não devo. Mas eu quero, não direi nada.
E ver-me-á sair como uma miserável condenada? Se quiser obrigar-me a levantar-me.
Senhora, não.
Em nome de sua mãe, produz os seus amores juntos. Outra vez, pelo amor de Deus, deixe de falar de joelhos.
O mancebo cruzou os braços e ficou ali em pé, com a cabeça caída para baixo, olhando para aquela mulher que de joelhos, com os braços apertados em cruz contra o peito e com os olhos cravados no chão, começou a falar.
Senhor, o que eu lhe venho dizer e pedir não se diz... Não se pede senão um homem de honra, de piedade e de religião.
Fale, senhora. Eu devo parecer-lhe uma mulher má e intrigante, e todavia eu sou apenas muito desgraçada. Ouça-me como um padre ouve no confessionário.
Fale sem receio, minha senhora.
Senhor?
Ia dizendo Mariana.
Espere, disse Cândido interrompendo-a.
A viúva levantou a cabeça, e por entre suas lágrimas viu o mancebo dirigir-se à escada e examinar se alguém os escutava.
Abaixou de novo a cabeça quando Cândido voltava para ouvi-la.
Estamos sós, pode falar.
Mariana principiou então a dizer com voz trêmula.
Na primavera de minha vida, senhor, eu fui tido por mormona e que conhecia-se-me por sensível.
Amé,
a história do meu amor começa como todas do mesmo gênero, mas acaba como as mais desgraçadas. Seduziram-me.
Oh...
Mas o meu infortúnio se tornou mais doloroso hoje porque sei que uma de minhas cartas... Exatamente uma em que eu lançava ao meu sedutor o estrado em que me deixava. Caiu nas mãos de um homem sem generosidade e sem nobreza que com ela joga contra mim.
Oh, esse miserável.
O senhor o conhece. É um mancebo que frequenta nossa casa. É o Salustiano.
É esse mesmo.
O senhor, que procedimento abominável desse presumido jovem.
Eu esqueço tudo quanto se tem passado em nós dois,
para dizer somente a minha desgraça.
Relação comigo? Exclamou Cândido. Salustiano desde muito tempo que ama minha sobrinha, que debalde trabalha por se fazer amado. Ultimamente, com seus olhos de amante zeloso, descobriu que Celina já amava, ó.
Adivinhou a verdade? O senhor sabe a quem minha sobrinha amava?
Ah! Narapo!
Ela e o senhor são dignos um do outro, mas o amante feliz jurou levantar uma barreira entre os dois, e essa barreira?
Apesar meu. A despeito de todos os esforços, essa barreira sou eu.
É possível!
Com a carta em que eu confesso meu crime, ele me governa como senhor. Com o poder que lhe dá essa carta, ele me disse uma noite. Eu quero que as portas desta casa se fechem ao ser...
Cando!
E eu fui pedir-lhe que me levasse ao jardim. E lamente, senhor, nem minha sobrinha, caluniei meu próprio coração. Ousei significar-lhe que a sua presença nos incomodava. Despediu de nossa casa, depois fui chorar atrás de uma porta como uma louca.
Senhor, perdão.
Em nome de sua mãe. A senhora não é criminosa, disse Cândido Drismingem e é infite, muito infeliz. Mas o plano do monstro falhou. Apesar da sua ausência, Celina o aborrecia com Otis quando do hoje. Repetiu Cândido. É preciso que eu diga tudo. Eu caso-me.
Senhor, ou pelo menos deverei casar-me antes de 8 dias. Pois hoje Salustiano se apresenta em minha casa e diz-me.
O meu casamento com a sobrinha seguirá de perto ao seu. Eu o exijo.
Com estas palavras é que ele termina sempre.
É, viu?
Exclamou Cândido. Minhas observações, minhas súplicas, minhas lágrimas o não comoveram, e formalmente ordenou-me que eu viesse aqui que pôr-me de joelhos a seus pés e pedir-lhe, senhor,
Samor, lhe peço, que salve-o a meu pai.
Que me salve. E como?
Oh, é preciso ter muita coragem para pedir o que eu peço. É um sacrifício. Mas estou de joelhos.
Diga, senhora.
O meu amor é que me mata, exclamou Mariana.
Celina e o senhor me perdem.
Ah, meu Deus! Bradou Cândido apertando a cabeça com as mãos, porque acabava de adivinhar o que se lhe ia pedir.
A carta fatal será minha, prosseguiu Mariana, se o senhor desejar de achar de aparecer Lina por um mês ao menos, se escrever um bilhete me mentindo, senhor.
Matando-se, desbeme.
Oh,
por piedade! Exclamou a viúva abraçando-se com as pernas do mancebo, por compaixão, pelo amor de sua mãe.
Não me deixe assim morrer desonrada, senhora.
Mas eu hei de dizer que não amo a Ex-Anjã de Benduleza, essa pomba celeste.
Mundor.
Senhor, eu tenho arrastado meu rosto pela terra que pisam os seus pés.
Eu peço misericórdia, sacrificar.
Cooperar para que se sacrifique uma virgem cheia de encantos e virtudes ao monstro.
Oh, e eu?
E eu então? É um castigo. A providência pune de mil maneiras neste mundo. Se eu pudesse sofrer só a senhora, para dar-lhe todo o sossego, toda a ventura que deseja, eu sofreria sem hesitar. Mais uma moça inocente. Enganá-la. E enganá-la quando a pensão foi hoje que comecei a acreditar na desbildilha de um futuro, que seria a vida do paraíso.
Oh, pois bem, disse com voz concentrada e terrível a viúva, nada de piedade.
Nada de misericórdia para mim. Eu sei bem que não as mereço, porém meu pobre pai,
Anacleto.
Depois de amanhã, daqui a 3 ou 4 dias ao muito, o meu terrível inimigo se apresentará diante do cansado e amoroso velho.
Eu estou vendo, senhor, magro.
Pálido com a cabeça branca, embranquecida pelos cuidados que comigo teve, e pelos desgostos que lhe eu tenho dado, ele estende temeroso a mão para receber uma carta, que o monstro lhe vai entregar.
Ela é...
É desonra de sua filha.
É mão da maior desgraça que o empurra para...
Oh.
O pobre velho não pode mais com a vida.
Vi-me chorando-me.
Mas chora, por sua vez.
O resto da vida que ainda tinha ele o desfaz em lagre.
Má!
Ah, senhora.
Que... Mas, senhor, então, senhor, nós ficamos no mundo.
Prosseguiu com ironia desesperadora a viúva.
Se liga. O amor os liga.
A religião soldou os laços, mas quando o anoitecer o ser, Cândido voltar para casa no meio dessas mulheres doentes, andrajosas, trazendo no rosto a cor amarelenta da miséria, ou melhor, senhor, a cor de todas as misérias, magras, abatidas, mendicantes, um vulto mais tocante que todos aqueles vultos. Ao menos para o senhor Cândido.
Serei eu, senhor?
Estenderei a minha mão para receber um vintém.
E devagarosa, desvairada oca,
eu me irei retirando e balbuciando duas palavras que resumirão toda a minha história. Crime e miséria. Esta senhora. E de noite, senhor, no leito de amor? Mesmo junto de Celina, a hedionda figura da mendiga há de aparecer na sua imaginação, e ainda mais. A mendiga há de estar apontando para um sepulcro. O sepulcro há de se ir abrindo, e de dentro lhe irá saindo branca. Branca cabeça de um velho, e o rosto deste velho há de ir aparecendo horrivelmente corrido e dunantraiante da miséria da mendiga. Serão dois espectros, um pai e uma filha. Um pai morto de desgostos. Uma filha pelo crime e pelos remorsos. Serão dois espectros, senhor Anacleto e Mariana. Basta, senhora! Exclamou de novo Cândido, cuja imaginação ardente dava cores ainda mais vivas ao horrível quadro que lhe traçava a viúva.
Piedade!
Uá! Dizia esta sem cessar, abraçando-se com as pernas do mancebo. Oh, meu Deus, meu Deus! Um pensamento novo e atrevido. Uma dessas ideias rápidas, brilhantes, felizes, dignas a mente de uma imaginação de mulher, brilhou nos olhos de Mariana. Ela ergueu-se, enxugou as lágrimas, e com voz segura perguntou a Cândido. Que idade tem, senhor?
21 anos.
E eu tenho 36, disse ela.
Que quer dizer?
Mariana, com os olhos em fogo e um sorrir nervoso, murmurou com voz trêmula e vagarosa.
Mancebo, sabes tu se eu sou tua mãe?
Cândido soltou um grito surdo, que lhe saiu do íntimo da alma.
Senhora, pela vida de seu pai? Exclamou ele depois de vencer a primeira e profundíssima impressão que as palavras de Mariana lhe produziram.
Diga-me a verdade, de que idade cometeu essa falta de que se acusa?
Aos 15 anos, respondeu Mariana com tom grave.
15 para 36, 21.
É a minha idade.
Sem dúvida, teria 21 anos. Balbuciou luguremente a tremer a viúva.
Oh,
é certo. A senhora deveria ter um filho,
deveria.
Respondeu Mariana e tremia convulsivamente.
Deia.
E a ideia do maior dos seus crimes dava mil punhaladas no coração da infeliz mulher.
Meu Deus!
Meu Deus!
Quem sabe? Quem me arranca desta dúvida?
Senhor, disse a viúva, não procurará aparecer a Celina.
Não!
Está pronto a escrever o bilhete?
Sim, estou pronto.
Sente-se e escreva o dito. Cândido sentou-se, tomou meu papel e pena e escreveu o que lhe ditou Mariana.
Senhora, eu parto, eu fujo para sempre de vossos olhos, tenho remorsos.
Fingi amar-vo. Iludia uma inocente moça, os remorsos abriram-me os olhos.
Perdoai aquele que parecer ingrato a ser um monstro, Cândido.
O moço escreveu sem hesitar.
Assinou com a mão firme, fechou o bilhete e voltando-se para a viúva entregou e disse.
Eis aí a morte do mais puro dos amores.
Mas agora entrou o troco que acabo de fazer. Protesta dizer-me a dádade a respeito do que lhe vou perguntar.
E primeiro o senhor jura que cumprirá o que me prometeu, qualquer que seja a resposta que eu lhe juro.
Pela alma de seu pai, pela alma de meu pai, pelo amor de sua mãe, pelo amor de minha mãe.
Bem, pode perguntar.
Senhora, diga-me, me engane do quanto dizia há pouco, é verdade.
Senhora, exclamou Cândido caindo aos pés de Mariana. Vós sois minha mãe.
Oh, pobre moço.
Vós sois minha uva. Continuou ele beijando a barra do vestido de Mariana. Vós sois minha mãe.
Desde muito o coração dentro do peito me dizia, sem saber por quê. Eu vos amava com amor cândido e belo, como somente é o amor filial. Eu vos olhava com santo respeito. A vossa voz suava dentro de minha alma, vossos sorrisos me animavam. Quando eu pensava em minha mãe, vossa graciosa figura se desenhava diante de mim. Em meus sonhos de filho vinha um anjo e apontava para uma mulher, cujo rosto estava coberto com um véu, e me dizia Isaí tua mãe.
Eu corria para essa mulher, arrancava-lhe o véu, e o rosto que eu via era o vosso.
Ah, vós sois minha mãe.
Bendito seja Deus.
Vós sois minha mãe?
Mariana sacudiu tristemente a cabeça e respondeu.
Não sou sua mãe. Onde está, pois, vosso filho?
A viúva tornou a tremer da cabeça até aos pés, e apontando para cima, disse, está no céu.
Morreu.
Mariana devia ter dito Mateio, por isso sua resposta foi como um surdo gemido.
Cândido ficou petrificado.
A viúva envolveu-se de novo em sua mantilha, e despediu-se dizendo,
eu o deixo, um dia Deus lhe pagará o que vai fazer por mim.
E partiu,